A trilha tá rolando aqui, tá? Estamos ao vivo? Estamos ao vivo aqui no podcast Caixa Preta. Não, mas podcast é um programa. Vocês podem ver que eu tenho muito a manha do domínio das aberturas de programa. O seguinte aqui, ó. Essa trilha tá um pouco alta, mas vai ficar assim. Hoje, onde é que baixa a trilha ali, Jorge? Baixa a trilha aqui do computador. Desliga, tira a trilha. Tira a trilha fora. Isso, agora sim. Olá, todos presentes.
Olá,
no Caixa Preta. Hoje é um programa diferente. Hoje é um programa... Luciano daqui a pouco entrando. Hoje é um programa que é um momento que muita gente sonhava com isso, esperava por isso. É um fato que há muito tempo está preso no coração dos brasileiros. E então hoje a gente tem uma mudança grande, uma mudança forte, que eu até dou uma embargada na voz para falar isso, tá? O Bruno, nosso querido Bruno Barreto, que edita os vídeos, morreu. Então, mentira, não é isso. Então, agora, nesse momento, eu chamo uma pessoa aqui para se sentar naquela cadeira. Tá botando a manga? Aí, legal. Ele abana para as pessoas. Ele está aqui presente hoje com a gente. No... Como é que tu te sente de estar sentado aqui, né, nessa cadeira, nesse novo, nova vida, esse novo jeito, porque a tua vida vai mudar. Agora em diante, a partir do momento que sentou nessa cadeira com tudo que vai acontecer pela frente.
Minha vida vai mudar. Minha vida já mudou, na verdade.
Já, né? Mudou.
Tudo já começou a acontecer do momento que eu entrei daquela porta para dentro daqui.
Mudou na hora?
Mudou na hora, instantaneamente. Uma coisa assim, surpreendente mesmo, de impacto mesmo, de vida assim.
Sim.
Sabe?
Impactou. Impactou bacana, sim.
Impactou bastante. Eu até tô abrindo aqui o YouTube já, para poder acompanhar direito junto com todo mundo que tá com a gente hoje aqui no Caixa Preta. E já ver se tem alguém ali já comentando, participando conosco, porque eu não sei, eu não conferi.
Vamos dar uma olhada ali no que o pessoal está comentando. Daqui a pouco, diretamente de Nova York, a Cidade da Luz, o Luciano Potter, o nosso baixinho fuderinozinho. Então, como é que tu quer fazer isso, cidadão?
Que é, eu não sei, eu acho que eu tô. Eu tenho o pessoal que tá comentando aqui no nosso canal.
Uhum.
E tá querendo saber o que aconteceu, o que houve. Então eu não sei se está na hora, se a gente espera o Potter entrar aí para poder fazer
Tu tá confortável desse jeito assim?
Tô, sim, tá bom.
Tá.
Tá entrando som legal?
Tá, o som tá ficando bom, ele parece que tá com um pouco de eco. Só o Potter nos informou agora que não faz isso lá. Ele nos informou. Ele informou para nós que ele não nos ouve, o Luciano.
Ah, legal.
O Luciano não nos ouve. A gente mexeu ali direitinho nos troços ali, Jorge, Caetano, ali tudo tá... Pena que o Barreto morreu, mas fora isso, morreu, né, Barreto?
Morreu.
Tá, morreu, mas tá tudo certo.
Morreu, mas passa bem.
É.
É raro, mas acontece.
E agora o Luciano tá tentando entrar em contato. Luciano, por favor, manda mensagem no grupo Time Caixa Preta.
Agora foi,
tá? O Edu vai fazer junto hoje também. E o que que tu me diz, tu aí, do capuz esse, do papel?
Eu não sei, eu acho que pra gente poder começar o programa de uma vez, era bom tirar isso aqui, né?
Pode ser. Então, então tá. Senhoras e senhores, aquele momento, uma coisa que durante muito tempo foi comentada, foi falada, é superchat, comentário no Instagram,
agora
comentário.
Que me deu uma boa ideia. Será que não era bom entrar um superchat primeiro, hein?
Ou
é a gente fazer isso com a nossa audiência?
Luciano, escutamos a tua voz. Tamo no ar já, Luciano.
Ah, mas que coisa mais linda. Que saudade de vocês.
Coisa joia. Tu nos enxerga, tu nos ouve, tu escuta, qual é a situação?
Não, eu tô em 1935, no começo, fui hoje no Museu da Rádio, eu tô ouvindo vocês perfeitamente, mas eu não tô vendo vocês.
Tá, tu tá no quadro na parede já, tá? Tu já tá no Pink Floyd. Abana aí pra turma, abana aí pro pessoal do YouTube.
Tá melhor assim?
Das mídias, tá ótimo, das mídias sociais, né? Então, Então, o que tu quer fazer? Vamos revelar aqui, Luciano, com o Superchat ou tu acha que começamos o programa com essa revelação?
Ah, com a revelação, né? Ou segura, igual o João Kleber faz, né?
Pode
ser. O João Kleber bateu a Globo muitas vezes segurando.
Pode ser, segurando, mentira, né?
Ele nunca bateu a Globo, acho.
Então, posso. Segurando com a boca, às vezes, também, o João Kleber. Então, o
seu... Tem 1.500 pessoas. Quando chegar 2 mil pessoas, a gente revela.
Tá decidido. Quando chegar 2.000 pessoas, a gente faz essa revelação de uma coisa que durante muito tempo foi o foco, foi o objetivo e agora tá num novo momento. Então, vamos embora.
Ou a gente já toca ficha também, né?
Pode ser também.
Não sei o que vocês acham. O que,
tá,
que você
acha, Luciano? É por gosto que não tá a trilha? Ou não tô ouvindo
a trilha? É por gosto. Só. Vamos colocar a trilha agora. Vamos colocar a trilha, inclusive. É que tava muito alto e a gente decidiu parar. Aí foi. Agora tá lindo.
E aí, o que, que vocês acham?
Tá um pouco baixo. Pode levantar 20 centímetros. Aí.
Agora eu vi a foto do que tá acontecendo. Pra quem tá só ouvindo esse programa depois, agora eu vi a foto do que tá acontecendo.
Isso.
Eu fiquei absolutamente curioso também pra ver.
É?
Porque deve ter ficado muito legal.
Sim. Sim, 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 sim. É, sim.
Já temos 1.600 pessoas
1.600.
Assistindo no YouTube.
Falta 400. Em seguida
a gente vai chegar aí a 2 mil pessoas e a gente vai dar início de fato ao programa. Por enquanto a gente está aqui no estúdio Rafael Sobis.
Isso.
Fazendo...
Quase. Olha aí, agora uma fotografia. Essa fotografia aí, ela é muito importante.
Ah, essa fotografia é importante.
Ela é importante
para o futuro. Olha só o que o pessoal está comentando aqui. O pessoal quer tá aqui, ó, sabendo do aqui, Cassinão, Tira Logo, Arthur fez implante. Cara, vocês não estão tão totalmente por fora do que aconteceu. Os caras estão achando que eu botei cabelo, cara. Eles estão achando que eu fiz implante capilar. Não, eu não fiz implante capilar, não.
É?
Arthur foi nos turcos. Não, não fui nos turcos, coisa nenhuma.
Sim.
Aí, ó.
Cassinão!
O Henrique Brasil. Já mandou até um superchat, falou aqui, ó.
Brasil.
Arthur colocou cabelo antes da gente descobrir o que faz a D10 Group. Pode ser.
Isso aí nós vamos ter que revelar daqui a pouco, então, isso aí, o que tá acontecendo aí. Talvez, não se sabe, acho que não.
Vamos 1.700 ver. Pessoas.
1.700, já, 1.700.
Precisamos de mais 300 pessoas ao vivo no YouTube para revelar para você que está vendo ao vivo no YouTube e também para quem nos ouve no Spotify, quem
perfeito.
Ainda não sabe o que está acontecendo, né?
Como é que está em Nova York aí, Luciano?
Chovendo.
Chuva,
Chovendo. Aí atrapalha, né? Porque tem que caminhar para a cidade, aí já era. Aí sim. Tu vai ficar comprando um guarda-chuva, né?
É. Tu sabe que tu tirou uma foto no teu Instagram, @LucianoPotter, que tu pegou uma foto de um carro com uma poça e água, né?
Isso.
Aí eu fiquei me pensando assim, tu tá em Nova York, tá? Em Nova York. E por que tu teve que tirou a foto quando apareceu um Corolla? Tu tá em Nova York, passou um Corolla 2011.
Eu sempre ouvia aquela frase de que o Corolla é o carro mais vendido do mundo.
Isso.
Essa frase não é mentirosa, né?
Não.
Essa frase existe.
Sim.
E eu nunca entendia isso no Brasil. Porque no Brasil, o Corolla, ele é um carro de quem tem um pouquinho mais de dinheiro, né?
Isso.
Não é um carro, né? Não é um carro popular no Brasil.
Sim.
Cara, aqui nos Estados Unidos, tu entende por que ele é o carro mais vendido do mundo. É inacreditável. Táxi tem, olha.
É muito.
Táxi tem uns 4 só que não tem, que não são Corolla.
Que espetáculo.
Então, aí eu juro que eu fiquei aguardando, porque era um bairro que passava alguns carros mais chiques, assim. Aí tava chovendo, eu falei, não, agora vai, azar. E não deu certo o efeito, né? Não sei se você viu, Pedro. Eu queria fazer um reflexo da luz, mas não deu muito certo.
Não colou. Aí tu botou de qualquer jeito, né? Botou calando. E aí, como é que nós estamos de número aí?
Nós estamos com 1.800. Ah, eu vou tirar isso aqui.
Tá, então não, tá. Não, calma, não pode.
Não, como assim, segura, cara? O pessoal já tá... 2.000,
2.000.
Tu vai segurar.
Um cara tá dizendo, não, tira, tá melhor assim. Eu também acho que talvez esteja.
Pega o link aí, ó. Pega o link do YouTube, manda pros seus grupos de WhatsApp e fala assim, ó. A gente precisa de mais 200 neguinhos aqui com a gente aqui pra gente liberar. Senão não vai.
É, agora um pouco menos que 200. Já estamos com 1.850 pessoas. Faltam 150 pessoas apenas.
Tem um aqui que já quer criar uma aposta, Arthur. O Cássio. O Cássio já quer criar uma aposta. Então tá ficar 6 dias assim.
Ainda hoje, no programa de hoje, o caso do cara que com R$2.000 faturou 340 mil na KTO.
Exatamente, nós vamos contar isso tudo direitinho pra vocês. Você viu que a gente ficou nesse clima aí, né, de programa, tipo João Kleber mesmo, né? Só dando as manchetes.
Pedro, uma manchetinha, né?
Pedro.
Tem muita coisa hoje aqui, hein?
Fui numa loja de armas, Pedro.
E aí?
E aí nunca tinha feito a cartucharia da 12, sabe?
A cartucharia. Eu não sei
como é que se chama aquele nome.
A pump, a puxada, a punheteada, né?
Sabe, exatamente, a punheteada. E na hora que tu faz aquilo... Sabe, na hora que tu faz aquilo, tu, na hora, assim, tu já pensa assim, ó, tá resolvido o meu problema.
Tá resolvido, né?
Isso é uma coisa impressionante. No... E é o barulho, hein? É, é o barulho. É o barulho. É. Exatamente.
1900
e aí perguntei pro cara se tinha como entrar no Brasil com ela, levar no avião em cima. E ele falou que não dava.
O Arthur falou por cima de ti, Luciano, que ele tá sem fone. Ele não tem como estar de fone do jeito que ele tá.
É por isso que tá ouvindo.
Isso. O Baixinho tá falando sobre 12, sobre arma lá, de como é bom. E tu viu que o primeiro contato, ele já quebra muita coisa, né, Luciano? Aquela coisa ali do medo, do negócio, de tu segurar uma arma, tu vai com a mão delicada. Já vem um cara, já te dá um tapa na mão. Pega isso aí direito, tia.
É uma ferramenta. Ela é mais leve do que eu imaginava.
Isso.
Ela não é leve, mas ela é mais leve do que eu pensava. É.
Antigamente, as pumps eram todas, né, de cabo, de madeira. A parte ali da telha também era de madeira. Hoje em dia tem muito polímero, que é um material utilizado muito pela Glock, pelas pistolas novas da Taurus, plástico, e tudo mais, que é um plástico polímero, deixando ela mais leve e mais resistente.
Já temos 2.000 pessoas nos assistindo.
Tá, então agora é o momento, é o fim de uma história. Você não vai mais poder falar nada, não vai mais poder encher o saco, não vai mais poder tirar com a cara desse homem, porque ele, Arthur Gubert, está assim! Tu vai ter que ir ali na frente. Tu vai ter que ir ali na frente. Dá uma passada pro pessoal. Ali... Olha ali, ó. Cuidado com a tela do Potter ali, ó.
Cara, já tá crescendo já, Arthur. Que coisa incrível, cara.
Ah, espetacular.
Fiz um transplante capilar, Alcemar e Luciano Potter. Que
maravilha, seu Arthur.
Vocês não vão mais poder me chamar de careca. Quer dizer, até podem, né? Porque eu tô, nesse momento, eu tô careca, né?
Vai demorar o quê? Vai demorar um tempinho aí, depois acabou. Não,
então,
nunca mais.
Deixa eu botar o fone do jeito certo aqui. Agora sim. Então, eu fiz o transplante capilar. Eu não fiz implante capilar, eu fiz transplante. Sim. Eu tirei daqui, ó. Eu tirei da nuca, ó. Eu vou mostrar pra vocês de onde saiu. Saiu da minha nuca, ó.
Aqui, ó. Aqui
atrás. Porque eu tinha muito cabelo. Eu tenho muito cabelo na parte de trás da cabeça. O que me faltava era aqui, ó. Era o defront.
O The Front Line.
O The Front Line.
Tu tinha o Ibiza.
Eu
faltava o The Front.
O que tu tá botando o Potter aí? Eu
tô botando pra ele poder nos enxergar.
Ah, ele não tá nos vendo? Tá bom. Ah,
não, mas ele tá pelo telefone.
É sim, o que, que adianta?
Que burro. Aliás, eu estou, Arthur, no meu Samsung Galaxy Z Fold 2 5G, uma máquina mortífera de viajar. É aquele que abre, vira um tablet, fecha, vira um celular, no caso, um smartphone, é uma coisa inacreditável. É inacreditável. Um abraço para a rapaziada Samsung Brasil, da Mastercell, que me cedeu para essa viagem, essa máquina mortífera de viagem. Tu trabalha, tu faz podcast, tu faz vídeo, tu filma, tu fala com a tua família, tu trabalha de novo, tu responde e-mail, tudo ali.
Você pode entrar em
site? Livro, um abraço pro Rafa e toda a turma da Samsung Brasil e Mastercell aqui no sul do Brasil.
Tu já tentou ver pornografia com o celular dobrado, Potter?
Já tentei. Quando tu dobra o celular, ele fica uma telinha pequena pra ti. É bom, porque se alguém tá chegando no quarto na hora que tu tá atracado, entendeu? Tu fecha rápido e faz com uma reunião.
Tu fecha.
Exatamente.
Tu faz fecha.
Aquele... E ainda tem aquele barulhinho que é excitante, né? Aquele brilho da fechada, né?
Do flip. Do flipzinho.
É, exatamente.
E agora, nesse momento, tu tá usando ele com ele dobrado, com a base, pra ficar com a tua câmera selfie, é isso?
Não, eu coloquei ele deitado na horizontal, em cima de um tripézinho que eu comprei pra fazer essas transmissões.
Entendi.
Né? Ele tá aberto com um flip em L. Tá em L, assim. E aí eu tô fazendo com a câmera de dentro dele.
Sim.
Né? Que é a super, super mega câmera, tá lá de fora dele. Que é a que eu tô. Quem olhar meu Instagram, faz a pergunta.
Qual é seu Instagram, Luciano?
Luciano Potter, tá toda a viagem ali, eu mostrando Nova York, como é que ela tá, vacinada, tô tudo tranquilo aqui.
Coisa linda. Fala, Marlene Matos. Ele tá se vendo no Skype, só tem que abrir a minha linha do Skype. Tá. O Jorge falou alguma coisa do Skype, o que ele falou?
Tu tem que aí na tua visualização, no teu modo de visualização, no teu Skype, alterar a tua janelinha pra que tu veja a gente, porque tu deve estar te vendo aí no Skype.
Tá, deixa eu ver aqui se eu consigo. Modo de
exibição. É o retiro dos artistas, né, mesmo,
Léo? Sim, total, isso aqui.
Um tentou ligar pro próprio aparelho pra ele conseguir
que o cara tá usando, que ele
tá usando.
O outro não consegue e o outro fez transplante no cabelo. Tá aqui. Inclusive, tá chegando um monte de coisa aqui, ó. Estão dizendo, o Arthur tá parecendo o Walter White. Tá. O Arthur parece uma beterraba. Antes tinha muito na nuca e pouco no teto. Agora vai ter médio nos dois. Negativo.
Não.
Negativo. Não. Negativo. Agora vai... Arthur, tá, cabeça Arthur, de salsicha em conserva ou
delinche? Além, né? Além do transplante... Arthur, bota o fone, Arthur.
Eu tô te ouvindo aqui. Eu não posso botar o fone em cima. Já fez
essa tatuagem de pintar a cabeça umas partes de vermelho. Ficou legal. Não,
você, deixa eu explicar, tá?
Ficou bom isso aí.
Do Vietnã. Não, deixa eu explicar. Eu fiz esse procedimento, esse transplante capilar, na terça-feira. Eu fiz ele na terça-feira de manhã, lá em Caxias do Sul, na Clínica Estera. Um beijo pra rapaziada da clínica... Pra rapaziada não, pras meninas da Clínica Estera. Rapaziada. Ficaram 5 mulheres lindas, algumas solteiras, na minha volta durante 10 horas, massageando a minha cabeça, furando meu couro cabeludo, implantando as unidades capilares retiradas da parte traseira da minha cabeça na parte frontal. Isso eu fiz na terça-feira, tá? Sim. Aí na quarta-feira eu fiz repouso, porque obviamente é um procedimento cirúrgico,
repousou,
né? Repousou. Tem corte, tem incisão, tem anestesia, tem Sim. todo o negócio. E hoje, na quinta-feira, eu fiz a primeira lavagem e já me liberou. Eu tenho que tomar alguns cuidados, é óbvio. Não posso, por exemplo, bater a cabeça, não posso usar boné, Sim. não posso dormir com a cabeça direto no travesseiro, usar o fone. Por isso que eu tô usando ele atrás aqui, pra não ficar encostando na parte de cima
o
arco do fone ali. Mas é um procedimento, cara, que ele é bem, bem tranquilo de ser feito, assim, pra falar bem a real pra vocês. Tá vermelho, é óbvio, né? Porque foi onde eu implantei,
Sim.
mas eu não tô sentindo dor nenhuma, eu não tô sentindo coceira em lugar nenhum, eu não tô com nenhum tipo de desconforto, não tô tomando remédio, uhum. quer dizer, além dos que eu fui, me foi prescrito pela doutora Marina Rombaldi, que é a médica lá da Clínica Estera, que uma das meninas que fez o transplante comigo, a doutora Marina me receitou um antibiótico ali e já era, entendeu? Não tô tomando remédio pra dor, não tô passando loção no cabelo, não tô passando nada. É um procedimento muito moderno, cara, muito contemporâneo, assim, um troço bem ponta mesmo.
Nem vaselina na cabeça?
Teve vaselina na nuca.
Ah, é?
Pra cicatrizar.
No pescoço sujo.
Porque quando faz a tirada da mufa, né? Quando tu faz a colheita lá atrás do que é bom, Sim. fica um ferimento. Aí vai uma vaselina. Vai uma vaselina, vai um curativo por cima, entendeu? Sim. Aí,
pum. Óleo de jiboia pra cicatrizar
também. Eu tô tomando o floralzinho de arnica pra ajudar na cicatrização.
Opa!
Que aqui é uma gotinha e tal.
Isso aí funciona muito.
Mas tu pode usar plantas medicinais pra isso, não?
Posso sim. É. Inclusive,
babosa, só
não tô podendo beber, né? Não tô podendo Poxa. Tomar, porque a bebida não ajuda a desinchar. Eu tô com alguns inchaços ainda da anestesia Sim. na minha testa aqui. O
edema.
Mas, cara, tipo, mudou minha vida. Já mudou minha vida esse troço. Falando sério pra vocês. Ô,
Arthur. Tá? Fala, Pato. Arthur, o Inter tinha agora há pouco um gerente de futebol chamado Rodrigo Caetano. E o Rodrigo Caetano, quando começou a pandemia, Jorge. Ele era careca. Aí ele voltou da pandemia pros jogos, dando entrevista, cabeludo. Quanto tempo tu precisa pra já ter cabelo, assim, igual o Pedro, assim, e fazer aquele topete do Pedro?
Ah, então.
Quando agora eu implantei, demorou 3 meses.
É mais ou menos três meses. É. Eu fiz um implante na terça-feira, agora o meu cabelo, esse que já foi implantado na frente, ele não cai nunca mais. Esse cabelo não é mais afetado pela calvície, entendeu? Eu tenho que seguir cuidando, fazendo algum tratamento de vitamina e tal, pra não perder o que eu já tenho atrás. Mas assim, Sim. a minha parte careca de antes já tá resolvida, não cai mais. Então daqui a umas semanas o cabelo já cresce, ali com um mês mais ou menos ele cai, porque ele cai o fio e aí a partir de um mês do transplante, aí vem pra não cair nunca mais. Então,
ele
não,
veio pra sabe ficar.
Quem fez esse troço aqui? O Rafinha Bastos.
Fez na front.
Eu vi na cabeça dele. Cara,
é o mesmo que eu fiz. O mesmo lance, a mesma coisa. E o Rafinha já tá com cabelo. Faz umas 3 semanas que ele fez o transplante dele.
É, eu fui que na casa dele um pouquinho tempo pra participar do programa dele. Lá tinha um cabelo... Ele tava com a cabeça meio raspada, assim.
Sim, cabelo curtinho.
Um cabelo vindo.
Mas o Rafinha fez no mesmo lugar que eu, na frente, na testeira, na entrada da testa, entendeu? É. E, cara, e aí eu fiz e tô muito satisfeito com o resultado. Primeiro porque não doeu. Eu achei que fosse doer na hora, durante o procedimento e depois. E não doeu nem durante e nem depois. Não tá doendo agora. Só tem que ter cuidados, né? Tipo, pra não bater a cabeça, não estragar não o que tá sendo
cabeça,
feito.
Cuidar.
Porque, cara, vocês não têm noção. É um trabalho artesanal, assim. São 5 mil, foram tiradas da minha nuca 5 mil unidades capilares, que é a basezinha, a raizinha lá com o fiozinho, uhum. né?
Uma muda, né? Uma plantinha. Tipo,
perfeito.
É uma plantinha.
Perfeito. E depois plantadas essas mudas em 5 mil furinhos feitos aqui na frente da minha cabeça. Sim. E eles só colocam ali. A cicatrização ela precisa ser natural, então ele fica meio que solto. Leva algumas horas pra que Sim. comece a fechar o poro. O meu já tá fechado, já tá seco, não sangrou, não teve
nada. Mas tu teve que plantar uma meia fazenda, né, mais ou menos.
Foi um acre, né, um hectare de cabelo.
Se tu quisesse colocar pentelho, nasceria pentelho na cabeça?
Sim, nasceria um cabelo mais engrossado, né? Um cabelo mais grosso.
É, os primeiros testes eram
cabeça de pentelho.
Cabeça de pentelho, né? Os primeiros testes tiravam o pelo do rabo. E agora bepelou aqui dos fones. E tirava o cabelo do rabo, mas o cheiro, Potter, ficava muito ruim. Não tinha shampoo que tirasse.
Não, aí. Quando botava, quando tinha. Agora o meu foi, Jorge. É. Ah, era só não ter mexido.
É, dava pra ter deixado.
Deixa, as pessoas estão tentando ajudar pra melhorar.
É, aí os caras estão comentando aqui, ó, parece uma plantação de cebolinha. É, não, né, agora parece um pouco não. Assim, né, mas isso aí é um negócio que com o tempo ele vai... Não, tá tudo, tá muito ruim agora.
Tira do teu trocinho ali e bota na... Mas o porquê? Qual foi o motivo?
Foi a proatividade me ajudar a me dar um fone melhor, eu não tô ouvindo nada agora aqui. Mas tudo bem.
Vamos botar como tava antes lá, peraí.
Enquanto isso, eu posso vou falando aqui, tá? Deixa então, eu ir. Não estamos te ouvindo, Potter. Vamos ter que segurar. Não estou ouvindo nada, Jorge. Vou ter que segurar. Peraí, vamos organizar aqui, tá? Vamos primeiro fazer as deferências a quem a gente tem que fazer deferências. Eu estou mudo ainda aqui no meu fone. Agora veio o som.
Agora foi.
Temos aqui conosco nossos grandes parceiros da KTO.
Aê!
Que estão com a gente há bastante tempo e já estão celebrando vários bons números, porque você, ouvinte do Caixa Preta, é um viciadinho em jogo.
Na jogatina.
Como a gente já imaginou que você seria, porque vocês são todos muito parecidos com a gente. E ainda hoje nós vamos contar a história desse cara aí. Será que dá pra falar da cidade onde ele é, Potter?
Tá liberado cidade e o quanto ele ganhou.
É um cara de Santa Maria que começou jogando R$2.000 e algumas horas depois ele acumulou R$344.000 na KTO. E pediu o saque da grana.
Mas ele sacou tudo?
Não, ele sacou um pedaço só.
Sacou 145K e segue jogando.
Isso aí.
E segue jogando com o resto.
Segue jogando. Ele não para. Ele tá tipo assim numa prova de resistência contra ele mesmo e faturando ganhando dinheiro.
E aí a banca, né, foi lá fazer um estudo do processo e o processo é natural. O cara tá na sorte, no azar. Daqui a pouco ele perde 30 mil, daqui a pouco ele ganha 60 mil, daqui a pouco ele perde 80 e ganha 120, vai indo.
Que uma aí coisa já, que aposta grande. Já tem um conhecimento dele aí, que ele não tá, obviamente, metendo tudo. Agora ele já tá com uma grana, ele vai levar 10 pau, vou meter aqui, vamos ver o que vai dar. Aí ganha 50. Ou perde 10, sabe?
Agora ele tá no conhecimento dele lá. Muito legal que eu tava conversando com o pessoal da KTO, que ele pediu o saque, e muitas vezes é comum em outros sites de aposta, o cara, quando vai sacar um valor grande, o site meio que dá uma enrolada no cara. Tipo, pô, fica segurando o cara, entendeu? Uhum. Ah, pois é, tu vê, parará. A KTO já agilizou de fazer o pagamento do cara, que é pra justamente mostrar que existe essa credibilidade. Tu ganha. Sim. Entendeu? Tu não fica...
Que demais.
Tu quer sacar? Beleza, vamos sacar, vamos fazer o procedimento. Claro que tem um procedimento, tem que mandar documento. Não é assim, né, cara?
É.
O cara vai ganhar, começou com 2 mil pra ganhar 340 mil. Tem uma auditoria do site lá, eles viram que é...
Conferir, papelada, documento,
ver se o boneco não tá dando migué, não tá, né? Não tá fazendo...
Tira uma selfie.
É...
Tem a selfie, né?
Mas é um jogador, era um cara que já jogava no site, que vinha jogando já há algum tempo e ganhou, cara. Ganhou. Essa pessoa pode ser você.
Pode ser você.
E se você ainda não fez o seu cadastro, não fez o seu primeiro depósito, utilize o cupom Caixa Preta e ganhe imediatamente, instantaneamente, 20% de cashback do que você colocar de cara na KTO pra jogar.
O jogo que ele tava jogando ali no setor... Cassino! Era aqui, ó, o First Person Dragon Tiger. É isso?
É. First Person Dragon Tiger, exatamente. Isso aí.
É um jogo de carta, né? Um jogo de carta.
O jogo de carta tem que meio que adivinhar qual é a carta. Eu até acessei pra ver ali, porque eu pensei, pô, se esse cara vai ganhar. Mas eu pensei, pá, mas se eu for no mesmo agora, eu não vou ganhar. Ele já tá ganhando nesse.
www.kto.com/pt/cassino/jogo/first-person-dragon-tiger/.
Esse é o jogo, Basílio.
Esse é jogo.
Esse é o joguinho
de carta.
Esse é o jogo. Esse é o jogo de carta.
Dingo.
Mais ou menos
é tipo bingo. Na fundação a gente faz bingo.
Você faz o bingo com feijãozinho na cartela.
Bingo com feijão, ganha fardo de arroz, ganha cordeiro, entendeu, panela.
Linha. Bingo.
Bingo, linha. Cruz. Quatro cantos. Cartela cheia. L. L invertido.
Tem bastante prêmio, o teu bingo.
Tem bastante prêmio.
Isso aí é a diversão do Hotel Fazenda, né? Quando o cara vai com a família pro Hotel Fazenda, tem que ir no binguinho.
Eu posso jogar na KTO?
Pode, tu pode jogar na KTO, Basílio. É só tu fazer o teu cadastro lá, fazer o primeiro depósito e ativar o teu cupom Caixa Preta pra receber 20% na hora de cashback.
E não esquece, Basílio, depois tu botar a grana lá, tu botou teu 50 pila, tu tem 20% pra tirar. E porque no caso de 50 pila numa conta rápida, é 10 reais. Tu vai ter 60, só que tem que avisar a gurizada no chat. Ó, meti Caixa Preta lá. Por que que tem que avisar a gurizada no chat? Eu tenho o primeiro contato com seres humanos da KTO. Entendi. Não com as máquinas e algoritmos. Entendi. Com seres humanos que vão te ajudar na KTO.
Entendi. É, exatamente isso. Entendeu? E Potter, eu não sei se tu tá vendo a gente agora, eu acredito que esteja. Nós estamos sentados em novas cadeiras. A gente finalmente tá com umas cadeiras pica. Eu vou até levantar pra mostrar aqui. Olha só.
Levanta.
Coisa mais linda. Essas cadeiras que nós temos aqui. Finalmente nós temos umas cadeiras decentes. Porque o nosso estúdio, o estúdio do Caixa Preto, que você acompanha o nosso programa aqui, humilde programa, ele foi sendo feito aos poucos. Eu sentava numa cadeira que só tinha um braço. O Alcemar sentava numa cadeira que cada vez eu
pensava
que ia destruir ela, né? Porque era uma cadeira daquelas mais baratas. E agora nós temos cadeiras da Cadeirode. Empresa gaúcha de Flores da Cunha, que está há mais de 25 anos no mercado de mobiliário corporativo.
Olha!
Que é o mobiliário de escritórios, que né? Que
maravilha!
Então eles nos mandaram quatro cadeiras elegantes, confortáveis e que tem todas as balacas de sobe, desce, bota para trás, sobe, bota para frente,
reclina, ajeita a lombar. Sabe o carro aquele que tem um botãozinho elétrico que tu ajeita a lombar? É assim, tu bota para trás aquele... aquela coisa ali. Ai, que delícia!
Pode dar uma olhada nas redes deles lá para você fazer do seu escritório também um lugar mais confortável com as cadeiras da Cadeirode. Arroba Cadeirode Oficial e também a Cadeirode Porto Alegre, mobiliário para inquietos. Olha aí, ó. A inspiração que a sua vida profissional exige.
Demais. E é
muito boa, hein, cara?
Demais, demais.
Mudou a vida, né?
Mudou.
Hoje é um dia de novidades. O Jorge tá
bem sentado agora ali.
Hoje é um dia de novidades nesse programa aqui, né, cara? Potter em Nova York. Arthur com transplante capilar,
eu cadeira nova. Bêbado.
Alcemar não bebeu, tá tranquilo hoje. Tá numa
paz.
Tá numa boa. O carro do Alcemar ainda não foi consertado.
Ah, pois é. Estamos na missa do seguro contra terceiros. Bateram na traseira do meu carro e agora estamos acertando o seguro contra terceiros da outra, né? Corretora, estamos ali ajeitando
quem a situação. O carro, sempre quem bate no carro do cara é um carro pior que o do cara.
Sempre, né? Não interessa.
O que bateu em ti? Com o Pedro sempre vai ser.
Ah, bom,
Pedro
pior ainda.
Tipo assim, todo mundo que bate no carro do Cristiano Ronaldo tem um carro pior que o Cristiano Ronaldo. É
verdade. Foi uma estrada.
Foi uma estrada?
Uma estrada, inclusive, de um veterinário de grandes animais.
Ah, é?
De...
Tu podia ir lá ver com ele como é que tá a tua saúde, né?
Tinha um cavalo? Tinha um cavalo, Pedro, não?
Não, não tinha. Mas o cara de Quaraí, no fim, foi legal. Ficamos conversando ali e tal. Era uma estrada, ele não conseguiu desviar. E ele até falou, bah, tio, eu tenho uma Toyota, tá? Pra tu não achar que eu sou...
Que eu sou um chinelo.
Que eu sou, porque a estrada dele... A estrada é um bom carro, ainda mais essas nós. Mas a estrada dele era daquelas de
vida, sabe? Claro, estrada de veterinário. Deve ter carregado pau, muito véio. Corpo de bicho pau. Morto ali atrás.
E aí ele olhou pra mim, tia, pra tu não achar que eu sou chinelo, eu tenho uma Toyota, uma Hilux, tá? Meio zero. E eu, não, que bom que tu não saiu com a Hilux hoje, não ia demolir, eu
transformar
num hatch ali, o bichinho. É. Mas deu tudo certo.
Pois é, eu não me lembro qual foi a última vez. O meu carro eu mesmo destruo, né? Inclusive, tem que dar um jeito nele, porque ele já tá todo arranhado. Mas tem umas coisas no meu carro de estacionar. E aí eu sempre lembro do Alcemar, porque o Alcemar tem uma filosofia que é a vaga do preguiçoso.
Isso.
Não precisa botar na vaga mais próxima se tem dois carros. Bota mais longe.
É, a vaga do preguiçoso.
Mas tu fazer isso com a tua mulher junto no carro?
Até
a mulher ela não gosta dessa tática.
Não,
ela quer passear pelo estacionamento pra achar. Eu perdi um pouquinho a palavra porque eu fiquei pensando em inglês, cara. Aí eu perdi a palavra.
My boss.
Não, veio em português, em inglês e eu fiquei catando ela em português, entendeu? E aí eu perdi. Mas assim, é sério, mulher não pega a primeira vaga, cara. Não, vamos lá ver se tem. Aí tu vai lá, fica dando uma volta. Aí tu perdeu aquela que tinha ali. E assim vai. Pelo menos a minha mulher. Um beijo pra Marcela, que não tá me escutando agora, tá dando banho na gurizada.
Dando banho na
gurizada. O bom é a vaga do preguiçoso, que é aquela vaga que o cara que é preguiçoso não coloca nela. Que é longe. É uma vaga longe.
Falei certo, cara, que é preguiçoso. Isso,
não, não coloca. Ele não, coloca, não vai, ele vai, ele pega primeiro.
Ele não quer caminhar, ele quer...
Isso.
Não, tá, eu digo porque o cara não quer caminhar. Eu boto longe e caminho.
Sim.
E fico caminhando, boto longe todo mundo.
E tem...
Mas sempre tem um olho do cu que mesmo longe pega e bota do lado.
E aí abre a porta e já bate na porta.
E pode... tem a vaga do Cosma.
Sabe por que isso, Pedro? Hã? Sabe por que o cara bota no lado? Hã? Que tem gente que só consegue estacionar se tiver uma guia.
É.
Uma guia, aí ele pensa, aí tem um carro no lado, eu vou botar bem no ladinho dele, aí eu consigo encaixar. Uhum. Do que naquelas duas, porque o cara vai colocar naquelas duas, entre aquelas duas linhas, sem ter carro em volta, o cara não consegue. O cara se atravessa.
Esses dias eu andei num carro, Potter, eu até falei pro Alcemar, eu andei num carro, era uma Land Rover Defender.
Das novas.
Da mais nova que tem, e quando o cara foi fazer uma baliza num estacionamento, apareceu, e eu não sei como isso acontece, até se alguém for especialista e puder me explicar.
Pedro vai te responder.
Obviamente, pergunta pra ele. Tem um painel de visor no carro, né?
Sim.
E aparece uma câmera como se estivesse vendo o carro de como cima, cara. Como se fosse
um drone por cima, né?
E mostrando, inclusive, tipo, os pilares dos lados.
Isso. Aquilo são Pedro vai te explicar câmeras agora. Colocadas na frente, atrás, nos espelhos, em locais estratégicos. Tem um monte
de câmera.
Tem muita câmera. E aí aquilo ali ele consegue emular, fazer um lance 3D. Porque ele pega várias imagens, bota o teu carrinho por cima, que se tu for ver o carro, não é o carro, né? É um desenho.
Sim, sim,
desenho
é um bem claro, feito. É uma maquete do carro.
É assim. Uma maquete do GTA V, assim, bem feito.
Do GTA já. 1, aquele que tu viu de cima.
Alguns é do 1, essa Defender é do GTA V, já nova. E aí ele faz isso aí, tu consegue te achar.
Cara, muito, muito foda, cara. Eu achei aquilo, porque, porra, não é só uma câmera de ré, entendeu? O cara tá projetando o espaço ao redor do carro, cara.
Por isso que eu nunca comprei esse tipo de carro pra mim, porque eu vou me acostumar mal. Porque depois tu não consegue pegar um carro pra tu.
O teu tem, Luciano?
Eu já peguei. Esse aí não tem. Esse não tem esse tipo de câmera, só tem aquela de ré. Mas eu peguei esses dias, subi o carro com a Serra, com o Arthur e a Ju. E, cara, parecia que eu tava dirigindo um Fusca.
Tu sabe que ele não entendeu, cara. Uma coisa. Ele nunca entendeu. Ele pisava no acelerador e dizia: tu tem que levantar a corda mecânica. Não, tá trocando de marcha. Eu tô pisando, tá trocando de marcha. Fala pra ele por que que não trocava de marcha.
Porque além do carro do Arthur ser um câmbio CVT, pra tu conseguir ver as trocas de marcha desse tipo de câmbio, tu tem que dar uma tiradinha de pé. Pra ele simular essa troca de marcha.
É igual a Honda
Bis, entendi. Mesma coisa, tu dá uma tiradinha no pé pra cima e aí tu vai sentir a troca
de marcha. É igual uma Honda Bis.
Faz...
Arthur, pior de tudo, é igual uma Honda Bis.
Por que?
A Honda Bis tem quatro marchas, tá? Pra te trocar da primeira pra segunda, pra não dar um solavanco, tu tem que parar o acelerador, apertar pra baixo a segunda e acelerar de novo. Então é igual uma Honda Bis o teu.
É tipo a PCX que tu tinha mais.
E aí acelerar de novo. Só que tu não precisa apertar um pedal pra trocar a marcha. Né?
Sim, sim. Tu só tira um pouquinho o pé pra ele reduzir o giro e depois tu toca pra cima de novo e ele vai.
A tua PCX não era... É automática, né, baixinho?
A PCX?
É a Honda que tu tinha aquela um tempão atrás. 150?
Todas eram. A única que eu tive que trocar a marcha foi a Bis. Depois eu fui trocando pras lambretinhas que eram. A PCX é a melhor. O bagageiro da PCX cabe a bunda do Arthur.
Como é que é?
Uma vez eu contei. Eu contei o bagageiro da PCX e eu consegui colocar 43 long neck.
Nossa! Caralho, cara! É não muita precisa. Coisa, cara!
Se tu botasse gelo ali, tu pode carregar uma cerveja com gelo, claro. Aí não vai poder botar 43.
Sim.
Com gelo vai pra 30, 28.
Ô, Potter, virou meu carro favorito.
PCX. Dois capacetes,
pois Arthur.
Dois capacetes.
O do Arthur não cabe.
Um capacete sem a queixeira.
Ô, Potter, fala sério, tá? Agora, pergunta séria, assim. Tu tá com um carro legal, tu já teve carro legal, tu já teve moto. A moto foi o teu favorito, né?
A moto, primeira coisa, os flanelinha não vem. Ah. Né? Segunda coisa, o seguro é baixo. Terceira coisa, ela é muito mais barata. Quarta coisa, tu estaciona em qualquer lugar. Quinta coisa, o IPVA é muito mais barato. Sexta coisa, ninguém pede carona pra ti. Ninguém.
É verdade.
Ninguém pede carona pra
ti. O mendigo passa reto também, né?
Mendigo, é contra mendigo e flanelinha. Eles não vêm, porque eles olham pra ti e falam assim: você tá fudido.
Bota um Toblerone no espelho dela? Aqueles, os caras que vendem Toblerone, bota. Isso bota.
Sim. Aliás, eu comprei uma coisinha, Pedro, pra botar...
Toblerone, Torrone.
É, sério?
Ah, Torrone. Ah, não é Toblerone, é o Toblerone. É o chique. Pirâmide. É o chique. Esse é o mendigo que dá, vende Toblerone. Porra, é que eu me confundo. É o Torrone, né, que o cara pendura ali e fala as piadas e
ele coisa. Ele pergunta, porque ele tem medo que o motoqueiro acelere e leve.
Claro, mas, assim, óbvio.
Eu vou botar só uma coisa de que viveu comigo de moto, né? Eu tinha uma coisinha pra botar o celular. Pra te. Pá, preciso ir em tal lugar lá e eu preciso de um GPSzinho. E eu comprei uma coisinha que encaixava o meu celular ali, entendeu? Uhum. E eu parei no estacionamento de shopping e voltei e não tava mais lá. Um outro motoqueiro tinha me roubado.
Pô, uma hora.
Mas é que a gente tem que reconhecer que. O bandido geralmente anda de moto, né? Você não vê, assim, a não ser que ele seja um carro que ele já roubou, né? Mas o moto é o veículo do bandido, o veículo favorito do bandido, né? Fuga rápida,
ah, mais ágil. Ah, essa é a vantagem, Paulista. Tu não sente nenhum medo de dois caras numa moto.
Ah, não, com certeza, você não tem porquê.
Na minha moto não tem como, a minha moto não é boa pra assalto.
É, eu tô olhando tudo que tu tá falando, Potter, e o Jorge... discordou de 9 de 10, mais ou menos, na parte do IPVA, na parte do seguro.
Sim, porque o Jorge tem um...
Porque o Jorge tem que estar com uma moto diferenciada, né, do estilo dele.
Eu tô falando,
né,
de motoneta. Motoneta, CG...
Pop!
É esse tipo de moto.
O Jorge tem uma Honda 125 com a caixa da Uber Eats na trás.
Isso. E ele azula ela.
Azula na avenida. Ô, Potter, olha só, tem um monte de conteúdo hoje, tem um monte de e-mail aí no teu material, então eu vou te convidar a procurar algum aí, porque depois que tu falar e a gente comentar, nós vamos direto pro nosso superchat que tá hoje, velho. Tá bom? Tá bombando. Alcimar, as pessoas querem que tu fale cassinão, Alcimar. Fala,
vou falar.
Que número de programa é esse aqui?
147.
7.
Não, 148 isso aqui.
Não, é que assim, são 146 mais o piloto. O número 1 é, na verdade, o segundo episódio.
Tá.
E qual é o número desse? Então, tá.
Esse é o número 147.
Conta... E o piloto?
É o piloto.
Tá, e o de ontem?
Era o 146.
E 3 atrás, 12.
144.
120.
Veio então
4 e-mails de stories.
Tá certo o e-mail dele aí, Potter, porque ele ouviu 146 mais o piloto, entendeu?
Gosta dessa da batinha.
Ai, eu vou. A doutora Marina aqui, não me autorizou, mas eu vou tomar um golinho.
Olha lá, Luciano. O
que é, Pato? Eu fui numa loja aqui, parei na fila com duas coisas que eu não precisava, que era um moletom e um calção de corrida. Mas eu parei. Aí eu fui aquele impulso, né, de comprar coisa, né, que tu compra as coisas pensando que tu vai usar.
Sim.
Aí eu parei, passou 5 minutos, não andou a fila. Ué? Passou 8 minutos, não andou a fila. Ué? Aí eu falei assim, vou contar até 60. Contei até 60, não andou a fila. Um atendimento, uma preguiça. Larguei as roupas e saí.
Pulou fora, abandonou.
Eu isso pra vocês. Me deu uma leveza na hora que eu saí da loja. Uma loja que é uma vírgula o símbolo, sabe?
Ah, sim, sim.
Uma vírgula, grande a loja, grande, sim, 6 andares.
Gigante. E não te atenderam
muito
bem.
Um atendimento muito ruim, muito ruim.
Quem é que tava no caixa? Era imigrante?
Tava no caixa um cara... Rashid? Um cara de óculos, assim, grandão. Assim.
Indiano. Chinês.
Era não, chinês? Não, loirinho.
Eu odeio chinês.
Loirinho. Uma má vontade.
Eu não gosto. Eu morei com um, né? Morei na China, né?
É mesmo.
Morei em Pequim.
É verdade.
Exatamente.
Caramba.
Morei em Pequim.
Que experiência.
Uma experiência horrível.
Chegou a se adaptar com a linguagem lá?
Aprendi a falar chinês, né?
Quanto tempo?
Fiquei 3 meses.
Poxa.
Exatamente. Trabalhava lá numa fábrica de roupas. A gente, uma fábrica famosa aí, que tem até por aqui, tem. Eu só consegui sair porque eu consegui costurar na etiqueta o endereço da loja pedindo ajuda. Aí foram lá me resgatar. É difícil. Tô produzindo até um documentário sobre isso pra escancarar essa sacanagem.
Opa!
Vai se chamar O Diabo Veste Zara.
Os cara vão te matar, hein?
Exatamente.
E eles vão te matar.
Exatamente. Depois eu vou falar também do Kim Jong-un, do livro que o Pedro falou na semana passada aí também.
Putz, chegou prometi, material sobre isso.
Prometi trazer aqui e esqueci.
Mas vai lá, Potter, toca a ficha.
Saudações, considerações após 147 programas escutados. Agora tem a explicação de por que 147. São 146 mais o piloto. Ouvi por sugestão de uma amiga catarinense o Caixa Preta pela primeira vez há 3 meses. Hoje consegui zerar todos os 147 episódios. Pô. Deixo aqui uma rápida análise.
Poxa, legal.
Rodrigo Paulista é um personagem sensacional. análise de um paulista.
Obrigado.
Apesar do Arthur Gubert ser pedante pra caralho.
É verdade.
E falar muita merda, como todo sujeito nascido nos anos 90.
Olha aí.
Mas nada que comprometa. Trata-se de um bom comunicador casado com uma mulher que definitivamente é uma delícia.
É verdade.
E esse é um fato que a gente é meio que obrigado a expor publicamente. Pedro Smanioto é simplesmente um monstro do humor e da comunicação.
Obrigado.
A criação do Basílio é genial e deveria ser melhor explorado.
Olha
simples
aí,
assim, e nada mais a declarar.
Tem que obedecer.
Já o baixinho Chuparino é um caso à parte. Potter é disparado atualmente o melhor comunicador do sul do Brasil. Teve uma estreia de merda no Caixa
Preta. Verdade.
E conseguiu se entrosar rapidamente com sua versatilidade nas edições seguintes. Agora tá soltinho, jogando como camisa 10 e agregando demais ao programa. Este programa é muito bom, grande potencial para romper as fronteiras do sul do Brasil, um puta produto Brasil. Que ganhou um freio providencial com Potter. E com isso, conseguirá capitalizar bons apoios comerciais.
É, olha, importante, só, viu? Rapaz. Só uma bela análise do rapaz aí.
De fato, perdeu um pouco de insanidade.
Que bom.
Não ouvi o último programa.
É.
Mas por outro lado, trouxe fluidez e certamente ampliará o público de uma forma orgânica, o que é muito importante para manter um projeto deste em pé. Inicialmente sobrevivendo e posteriormente faturando uma boa grana, o que é a tendência. Com sugestão, façam especiais esporádicos, especiais. Apenas com Paulista e Basílio e outros personagens no canal de cortes e no Spotify. Demais, vida longa ao Caixa Preta, não apenas no sul do Brasil, como em outras praças. Forte abraço e sucesso, vocês merecem. Continuarei na sintonia. Um abraço apertado de Eduardo Passos, de São Paulo.
Legal,
olha, hein? Que e-mail legal, cara.
Legal, hein? E-mail, bom.
Que entendimento de mundo, parabéns.
Eduardo Passos.
Eduardo, muito obrigado pelo carinho.
Minha, Eduardo Steps. Eduardo Steps. Vai...
Passito a passito.
Já temos 45 minutos de programa e opa, tá na hora!
É o superchat, meu! Mas é tá contando a tela cinza ali também, não?
É o superchat da galera. Não. O tela cinza, a gente começou o programa às 19 horas em ponto hoje. A tela cinza era antes. Contando com a tela cinza, nós já estamos há muito mais do que 42 minutos
no ar. Ah, tu contou pelo horário mesmo.
Isso, pelo horário
mesmo. Ah, entendi.
Nós começamos às 19, né?
19:05.
Hoje fomos pontuais, porque na semana passada a gente começou às 7:30 quase.
É, acontece.
Então dessa vez a gente foi bem pontual e já estamos aqui com o superchat do Caixa Preta bombando. Senhor Gerardo, meu querido amigo Vitor, que joga comigo, que ouviu nossa reunião aquela vez lá, mandou R$10,90. Essa vai pra comprar elástico de cabelo, Arthur. Obrigado, Geraldo. Josito Carlos, e o caso do esmagador de linguiça com as nádegas? Eu não lembro desse.
Esmagador de linguiça com as nádegas?
É, a gente leu algum e-mail assim?
Sentou numa linguiça.
É, não tinha uma piada que o Esmanioto Pai me contou uma vez, muito boa, mas que eu não sei contar, que é o cara que quebrava coco com o pau e o outro quebrava coco com o cu. E aí um dia eles se duelaram pra uma rinha fatal. Pra ver quem tinha o mais forte, se era o pau ou se era o rabo. Aí eles ficaram se tenteando o tempo inteiro, entendeu? Aí o final da piada é o seguinte, assim, o cara... Ai, metendo ali, voltei, não vai levar, e o cara, vou te levar, e pá, e meteu e ganhou, e socou no cara do fundo, e o cara, e ele falou, mas não levou, e pá, e aí quebrou o pau do cara. Assim, é uma piada muito bem contada, que o pai me demorou 30 minutos me contando essa piada aí.
E o Érico Agüeros aqui, ó, e aí, seus bebum, curiosidade.
Olha,
Érico Agüero, curiosidade, você sabia que se você tirar a língua pra fora e fingir que tá jogando sal como um saleiro, dá pra sentir o gosto salgado?
Ah, pode testa ser. Testa aí, Alcemar. Às vezes a mente, ela traz a gente pra essas coisas aí.
Testa aí, Alcemar. Como ver, é que Alcemar, seria?
Testa aí.
Isso, botando sal. Não, como é que tu segura saleiro assim?
Assim?
Como é que tu segura o saleiro? Pega aqui, imagina um saleiro tá. De vidro.
Assim, Arthur, ó.
Pra câmera lá. Ó, tu sempre vira o sal assim.
É assim, né?
Isso. Fecha o olho agora pra ver se tá sentindo o gosto de sal.
Senti na lateral da língua, dá pra sentir.
Isso é tudo da nossa cabeça. Tudo
da cabeça. Felipe Rocha da Rosa mandou 5 pounds, 5 libras, sterling, pra comprar um pint quando vinha Cambridge. Obrigado, o Felipe Brocha. Quer dizer, Rocha. O Felipe Dutra diz que eu sou o filho do Hellraiser com o Gil do Vigor. O Hellraiser é aquele cara que tem os parafusos na cabeça.
Prego aqui.
Prego na cabeça. Quem mais? Daniel Fetzver. @ Discovering Whisky. Segue lá pra ter acesso ao super lançamento de whisky em Porto Alegre. Balanthinis.
Transbalanthinis.
Anderson DeVitt mandou 2 pila e o Barbudo derrubou a mensagem dele. Quem mais? Nem consigo mais ver, já entrou tanta mensagem que eu perdi os... Que eu perdi coisa. Mais uma aqui, ó. Guilherme Dalla Costa, 10 pila. Arthur manda um vai trabalhar! Pro João Cuiudinho de Erechim. Alcemar, um Civic 2004 manual é uma boa?
É uma boa, dependendo aí de como é que tu tá de grana. É um bom carro, um bom começo. Um carro japonês sedã manual. É uma boa ideia.
Fernando Cucato, manda um abraço pro Diego Ruaro, que gentilmente cedeu a sua imagem para o logo da John Deere. Um abraço e vida longa ao CP. Qual é que é o logo da John Deere?
Ele é um corno, ele é um cabrito.
É um viado. É. É um servo, é uma corça, é um animal que salta, uma gazela. Mas é isso de superchat, viu? Entrou bastante coisa aqui, no fim não consegui ler tudo. Peraí, Potter, deixa eu passar aqui a rapaziada que tá com a gente aqui, ó, os nossos apoiadores. Começando, é claro, pelos nossos amigos da Javali Couros. Aê! Há bastante tempo com a gente aqui no Caixa Preta. A tua jaqueta ficou em Porto Alegre, né, Potter? Tá com um calorão aí em Nova York?
Agora, com chuva, 23 graus, mas antes de chover, tava 36.
É sério aquela foto que tu tirou lá do hidrante com a água estourada, aquela coisa?
Absolutamente tudo sério.
Aquilo lá eu achei que era só em filme que eles que rolava.
Com as crianças.
Pois, né? Exatamente o que eu pensei que era. Mas tem umas pracinhas, Arthur, bem legal isso aí. Tem umas pracinhas, né, que tem uns arcos que saem água. Pracinhas de criança, que elas são emborrachadas, né? Eu não sei se é lei aqui na cidade. As pracinhas de crianças não tem terra. Elas são emborrachadas. E aí tem alguns arcos, assim, tipo umas goleirinhas de futebol. Só que menorzinha. Com furinhos, e aí eu acho que liga uma torneira e sai água pra gurizada ficar se refrescando
ali. The Golden Shower.
Ah, isso aí é joia. A Javali Couros tá com a gente de novo. Olha, eles produzem jaquetas de couro de super qualidade, as melhores do Brasil, porque estão há mais de 24 anos no mercado, fazendo tudo de forma 100% artesanal. Produtos que duram uma vida, Alcemar. Comprou uma jaqueta na Javali, tu vai poder, pode ser enterrado com ela. Sim. E quando forem exumar o teu corpo, igual o Potter fez com o vô Mário lá, vai estar só a jaqueta inteira
na ossada. E aí fala, vou pegar a jaqueta do vovô e já sai usando.
É. E já pode sair usando.
Do vô, a única coisa que tava em pé ainda, que tava ali, era o sapato de couro que nós enterramos
aí. Olha ali, sapato de couro em pé, com os pés a ossada dentro, né? O sapato aí meio caído.
Assim. Caiu, né?
Sim, caiu.
Caiu, a cabeça
caiu. Voou. E usando o cupom Caixa Preta, tu ganha 30% de desconto no site em todas as jaquetas da Javali Couros. Obviamente, menos no Outlet, que já tá com desconto, mas na Pelica Premium, nas outras roupas também, vestido, toda a linha de couro, toda a linha de produtos da Javali Couros, você tem 30% de desconto através do cupom Caixa Preta. A loja online deles é javalicouros.com.br. O Instagram é Javali Couros Oficial. E tem loja em Gramado, Tapejara e Campos do Jordão, é isso mesmo, produção?
É isso aí.
É isso aí. Então você vai lá. Em São Paulo, né?
São Paulo. É isso aí.
Gramado Paulista.
Cidade da Serra. Gramado Paulista contra o Jordão. Isso aí. Então tu vai lá e compra com desconto nos caras lá com o cupom Caixa Preta, que tá legal demais. E eles têm jaquetas incríveis e todas elas lindíssimas e que vão durar uma vida inteira. Também tá com a gente aqui no Caixa Preta, rapaziada, da TecnoStart. A gente já vem falando alguns programas aqui. É um curso completo de TI que te direciona pro mercado de trabalho e tu só paga o curso se conseguir o trampo na área depois.
Isso é inacreditável.
Não, isso é inacreditável. Isso é confiar na educação, é confiar no método e é confiar na formação de mão de obra para um setor que só no Rio Grande do Sul são mais de 30 mil vagas em abertos para a área da TI.
Nossa.
O irmão do Potter é TI e a gente sabe como o gordo, sim, tá bem na vida, né, cara?
Sim.
Tu olha pro gordo tá bem, tá rico, tá com dinheiro, tá podendo viver, fazer
joga
um hobby,
pádel, né? joga pádel, né? Isso já diz muita tá coisa.
Pádel, né? O gordo perguntou se ele precisava fazer o exame de MC para se vacinar.
A TecnoStart foi criada juntamente com grandes empresas de tecnologia, que é justamente para suprir a falta de mão de obra. 90% dos alunos que se formam estão empregados em até 3 meses. É um curso 100% online, dura 4 meses e tu sai qualificado e pronto para trabalhar e para começar nessa área que tem muito a render. Então vai lá em @escolatecnostart no Instagram e clica no link da bio para receber mais informações. Comenta lá que tu ouviu no Caixa Preta, ajuda a gente, dá essa moral pra gente também, porque é assim que a gente faz o programa seguir acontecendo, a gente pagando altíssimos salários da nossa equipe e o nosso, sim, também. Então, por favor, se envolva com os nossos anunciantes, participe disso, vai ali no Instagram, @tecnostart, comenta e os caras vão ficar felizes ali e a gente vai seguir fazendo o nosso programinha pois gostoso por aqui, tá bom?
Muito bom.
Pode, vai.
Bom dia, rapaziada. Ler com a voz do Potter. Meu nome é Neto. Eu moro na Bahia. E já acompanho vocês desde o Little Black. Queria dividir com vocês uma história bizarra que me aconteceu. Sou advogado relativamente bem-sucedido. Tenho um bom escritório. Para a sociedade, sou sério. Especialmente de terno, gravata e toda aquela roupa chata.
Uhum.
Certeza que não imaginam que na minha cabeça ficam vagando frases como: sua mulher é uma delícia.
Sua mulher é uma delícia.
Eu odeio idoso.
Eu odeio idoso.
Que é?
Que é?
Pois bem, mês passado, a minha máscara caiu. Eu estava chegando no meu escritório e a fechadura é digital. Como eu estava com muitas coisas na mão e sou preguiçoso, não queria perder o tempo e ter que colocar tudo no chão para pegar o cartão na carteira e então conseguir entrar. Foi então que tive uma daquelas ideias geniais. Pensei, a minha carteira tá no bolso de trás da minha calça.
Claro.
Quem sabe eu me encosto na fechadura e ela abre sem eu ter que ter todo aquele trabalho.
Ótimo.
Lá estava eu, 7 da manhã. Esfregando o rabo na porta e torcendo pra abrir. Eu tava tão concentrado em abrir a porta que eu não notei que a minha assistente e um cliente estavam logo atrás de mim esperando resolver aqui.
Cara, esfregando o rabo na maçaneta.
Após ver aquilo, eu gelei. Parei tudo, coloquei as coisas no chão e abri a porta. Em seguida, precisei me reunir com os dois que presenciaram aquela coisa tosca. Foram os 60 minutos mais longos da minha vida.
Bah, que merda.
Jamais toquei no assunto com minha assistente, que certamente já contou para os outros funcionários do escritório a minha fama de quem coça o cu na porta.
Coça o cu no trinque.
Na maçaneta.
No trinco.
É isso, vida longa ao Caixa Preta. Paulista manda um Neto. Sua esposa é uma delícia.
Neto, a sua esposa é uma delícia.
Cara, olha, que história maravilhosa, cara. Deixa eu ver. Ele não deu o nome dele no começo. Ah, Neto, né?
Neto.
Ele Arthur, é mesmo. É o
Neto Fagundes.
Neto, é o próprio Neto Fagundes.
Né? Alcemar, olha aqui.
Oi, Potter, fala, desculpa. Eu preciso só mandar um abraço.
Claro.
Porque eu conheci uma turma boa de brasileiros aqui no outro lado do Rio Hudson.
Em New Jersey.
Em New Jersey, na cidade de Newark, que é uma cidade que tem muitos brasileiros, muitos mesmo ali. E eu conheci uma galera, muita gente boa, até um português. Então eu preciso mandar um abraço pra toda a família Marim, pro Rafa Marim, ele mora em Connecticut. Eles são de Antônio Prado, saíram do Brasil quando tinham 17 anos de idade e montaram, não tô brincando, um império da construção aqui, cara. Os caras estão muito bem, dando emprego para um monte de gente, fazendo prédio, fazendo casa, e são gente boa pra cacete, me levaram uma baita de uma churrascaria portuguesa.
Puxa vida, então, deve ser uma delícia.
Pra turma, pra toda a família Marim. A história deles é a seguinte: há 30 anos, um tio saiu de Antônio Prado, pegou e saiu, foi pros Estados Unidos. E aí começou como pedreiro, montar uma coisa, chamou os parentes pra ajudar ele na empresa, e hoje cada parente tem uma empresa. Todos eles da construção civil, todos eles muito bem aqui nos Estados Unidos, e o Rafa Marim me tratou muito bem com a turma dele aqui. Preciso mandar um beijo, e é ouvinte do Caixa Preta.
Que demais.
Bota o Caixa Preta nas construções para nos ouvir lá.
Ah, que legal. Então
um beijo para ele. E ele também mandou um abraço muito carinhoso pro Edu e pro Maiká, super amigos deles também, agorizado do Bairrista, onde nós ficamos, né? Esse estúdio fica dentro da casa do Bairrista. Então um beijo pro Rafa Marim e toda a turma dele.
Aliás, deixa eu aproveitar que dá uma dica. Tem uma série que, se vocês não viram ainda, vocês deveriam assistir, porque ela é considerada no IMDb a melhor da história, que é o Sopranos.
Sopranos.
Família Sopranos. E a família Soprano se passa justamente aí, Potter, em New Jersey. O cara é o chefe da família, da máfia de New Jersey. Então, cara, é muito bom, meu. Pedrão, Alcemar, tu ia adorar, cara.
Sopranos.
É uma paulada. É
o poderoso de chefão de série.
Isso. É. Ela tem umas 6 temporadas. Ela é considerada a melhor série de todas. Ela tem a maior nota no IMDb. Sim. É 9.2, uma coisa assim.
É foda.
Na frente do Breaking Bad é
muito foda. E a história é maravilhosa, Pedro. A história é melhor. É o mafioso. Mas mafioso, filho da puta, no ápice.
Sim.
Sabe o que acontece? Ele vai na psicóloga.
Que demais. Vai na psicóloga.
Ele começa a ter uns ataques de pânico,
assim. Tô fraco. Aí o primeiro capítulo, ela assim, tá, mas tem alguma coisa que tu não pode me contar? E ele assim, e se eu te contar? E ela assim, se for algum tipo de crime, eu sou obrigado a falar pras autoridades.
Bah.
Aí ele fala assim, então eu não sei porque eu tô aqui.
É muito boa tipo, mesmo. Inclusive, esse cara, assim o ator, ele recebia. Ele fez tão bem o papel que os caras da máfia real ligavam pra ele pra elogiar e pra dar dica de atuação. Ele, o James Gandolfini, ele morreu há uns dois anos.
Morreu faz pouco tempo.
Faz pouco tempo de infarto na Itália. Ele tava morando aí. Deve ter, os caras, imagina, cara. Os caras devem ter, tipo, tá, vem pra cá, vem morar na cá. E foi, ficou. Aproveitar também pra mandar um beijo, Patrick, que tu mandou o teu aí. Deixa eu mandar um beijo pra rapaziada lá do Camboriú, que ontem jogou e ganhou de 5-1 a estreia no campeonato. Nosso querido. Na
Série B do Catarinense.
Na estreia da Série B do Catarinense. Nosso querido amigo e sócio Igor Zweibrucker jogou na KTO pro Camboriú e ganhou! Botou 100 pila e ganhou uma grana. 5-1 foi o jogo. Inclusive, foi a primeira vez que um clube catarinense fez uma transmissão de futebol impecável, diga-se de passagem, pela Twitch, plataforma Twitch, que é conhecida pelos games, né? Então a rapaziada lá do Camboriú tá inovando, tá fazendo um monte de coisa bacana. E em breve nós vamos estar lá, ó, Semitô.
Vamos lá.
Jogando jogando uns cassinos com uns caras
foda lá. Vamos lá.
Vocês na Green Valley aqui, ó. Tem um cabelo, um rabo de cavalo comprido. Japão! Ali louco, Serginho Groisman, altas drogas. Não, tô brincando. A gente vai estar muito louco lá em Camboriú com a rapaziada. Um beijo pra turma do Camboriú. Parabéns pela transmissão, parabéns pela coragem de inovar e de querer fazer diferente no futebol. Isso que esse mercado aí, que é tão retrógrado, às vezes, tá precisando. Mas deixa eu ler um e-mail pra vocês aqui, que esse aqui é maravilhoso, Alcemito. Eu quero ouvir a tua opinião. Porque é da tua terra natal,
Alcemito. Olha aí, ó.
Rinha de galo em Formigueiro.
Pá, pegaram. Olha
aí, rapaz. Depois de receber denúncia, a Brigada Militar fechou sábado agora um local de rinha de galo em Formigueiro.
Pá,
tu conforme vê só. A ocorrência, a polícia foi avisada que aconteceria um evento de briga de animais na localidade de Faxinal do Meio.
Faxinal do Meio,
claro. Interior de Formigueiro. Imagina, cara. Tu imagina Formigueiro e aí tem o interior de Formigueiro.
Deve ser pro lado do fundo do Formigueiro,
eu acho. É um buraco negro que tu entra, né? Um portal pra outra dimensão.
A terra oca.
Em razão da denúncia, foi solicitado o apoio de guarnições de São Cepé e de Santa Maria pra verificar. Porque
Formigueiro só tem dois, né?
Tem dois bonecos. Tem
dois ou quatro caras lá.
É o Genírio e o Pablo.
Chama o pessoal de São Cepé
e de
Restinga. A gente se encontra ali na frente da prefeitura e vamos lá pegar os galos. E assim que
chegando no local, pá, olha que maravilha. Chegando no local com giroflex ligado, sirene bombando, houve a fuga de aproximadamente 30 pessoas do interior que saíram do galpão e se meteram no mato na redondeza.
E você vai correndo.
A gente sabe, cara, que é tu!
Sabe essa, né,
Potter? Essa história, Potter?
Não.
Do jogador, não vamos falar, obviamente, né? Mas um jogador, quando deu a pegada da rinha, saiu correndo.
Pegou pro galo,
botou
o
galo.
E aí o cara da polícia falou: a gente sabe que é tu, fulano! Não corre! O cara era muito conhecido, assim.
E ele gosta, diz que ainda agora.
Então, olha aqui, quem ó, era o larga.
Aí o Macharedo fugiu de dentro do galpão pro meio do mato, sendo possível a abordagem e identificação de outros 30 que não conseguiram fugir.
Não correram tão bem.
Então metade foi, ficou os velhos lá. Os velhos que nem quiseram saber. Para o fato, foi confeccionado um termo circunstanciado e de outros crimes para o proprietário do local por descumprimento das medidas sanitárias permanentes gerais que regulam o distanciamento social. Então, além da rinha, tinha o Covid.
Sim.
Não tinha ninguém de máscara, só os galos estavam de máscara. Os galos com máscaras, pequenas máscaras. O evento possuía olheiros que informavam aos participantes a chegada da brigada.
Sim.
Ficava um cara lá no portão. Sim. Quando ele viu uma viatura, ele... Sim. A polícia! Aí os caras se escapavam. No momento da abordagem, muitos participantes fugiram com seus animais pro mato e outros foram guardados em gaiolas de madeira. Foram apreendidos no local 33 galos,
nossa,
140 fitas lacre, que é aquelas lacre pra prender as patinhas.
De prender assim,
é, pra, né, tu carregar eles, né? Isso. 83 esporas. Esporas de aço.
Sim.
Que eles botam gilete, eles botam um troço no pé, no pezinho.
Botam ali.
Vidro de medicamento, serra, lixa, agulha e seringa. E veio as fotos aqui da abordagem também, do pessoal.
Que horror, cara. E é legal tu correr com o galo, porque tu pega um galo embaixo do braço, corre, ele fica sempre com o pescoço duro. Então todo o corpo dele mexe, ele fica só a cabecinha dura.
A cabeça do galo é tipo aqueles troços de GoPro.
Isso, gimbal.
Gimbal de GoPro.
A cabeça fica tipo um gimbal, Luciano, sempre estabilizado. E o galo vai indo correndo assim, ó, do teu lado.
Sempre duro. Tem mais um aqui, ó, Semitó. Mendigo e que escreve o próprio cartaz, é e-mail do Ramon.
Ô, meu amigo,
prezados afinadores do Caixa Preto. Preta. Flagrei esse momento quase inédito. Um pedinte de sinal escrevendo o próprio cartaz. Sendo assim, derrubamos a teoria de que são todos cartazes feitos por uma pessoa só. Dono do esquema da mendicância nos sinais de trânsito. Pelo menos aqui em Vitória, no Espírito Santo, que é da onde eu não sou ouvinte, cada mendigo que escreva o seu cartaz. O que, que é, padre?
Quem é que mandou?
O Ramon, de Vitória, no Espírito Santo. Acompanho vocês desde o piloto. Vocês são foda. Com o baixinho chuparino ficou melhor ainda.
Eu sempre me lembro do Mr. P mandando um áudio pra nós, né? Mandou pra vocês também. É, dizendo que ele tava vendo uma coisa surreal na...
Espetacular, tia.
Surreal, né?
Surreal, tia. Que enganoso aqui.
Eu tô vendo agora, eu preciso contar pra ti, tia.
Não, mas eu tenho esse áudio aqui,
cara. Tem um pedinte, tia.
Mas eu tenho esse áudio aqui, Potter.
Bota aí,
pode ser uma obra.
Nada escrito.
A gente rodou ele uma vez já, peraí, vamos ver aqui.
E quando o mendigo já não tem mais o que falar.
Aqui, ó, esse áudio aqui, ó.
Opa, mas como é que tá essa turma do Caixa Preta? Ah, mas eu preciso compartilhar com os amigos. Nessas andanças pra lá e pra cá, cada vez mais lamentavelmente, diga-se de passarem. Não dá pra acelerar porque é encaminhado. Pessoas nas sinaleiras, um pede uma coisa, outro pede outra. Aí vem um, baixa o vidro, a janela do carro. Enfim, essas coisas todas que a gente já sabe de cor e salteado. Aí tem um que bota um cartaz escrito que o filho é alérgico ao leite. Tem o outro que tem um cartaz escrito... pelo menos eu não estou roubando. Isso aí tudo a gente já sabe, todas essas formas. Mas eu fiquei surpreso com uma que até então eu não havia me deparado e que agora eu preciso contar para vocês aqui. Paro numa sinaleira, de repente surge. Sai da calçada, vai para o meio dos carros e abre um cartaz. Quando ele abre o cartaz, que é aquele papelão, né? O papelão aquele, papelão das caixas. Não tem absolutamente nada escrito. Nada. Eu pensei, mas ele se confundiu, certo? Tá, de trás pra frente. Não. Do outro lado também não tinha nada escrito, porque ele não virou, não olhou, não se confundiu. Não tinha nada. Porque quando ele saiu do outro lado, eu também vi, não tinha nada. Nada. Eu fiquei pensando, olha... Genial este cidadão, este mendigo, se assim digo, pedinte, seja como for, esta pessoa humilde, é o mendigo filósofo, o mendigo poeta, porque ele simplesmente permitiu que cada um interpretasse da sua forma o que ele vivia e cada um desse aquilo que acreditasse que pudesse ser a necessidade dele, porque talvez a necessidade dele fosse tão subjetiva quanto a mensagem não dita. Há uma filosofia naquilo tudo por parte dele. Que coisa espetacular. Tanto é verdade que funcionou, que até agora eu penso em tudo aquilo que eu não vi, que eu não sei, que ele não disse. Ou melhor, que ele não escreveu, mas disse. Mas que filosofia, que nível nós chegamos.
Não acaba
que
nunca,
situação,
né?
Que situação estamos vivendo. E quando o próprio mendigo já não tem mais o que dizer, é porque a coisa realmente não está fácil, meus amigos. Aí está um grande abraço, Caixa Preta. É, ao contrário do cartaz, a Caixa Preta sempre tem coisas ditas.
Olha aí,
Mr. Talvez ali... Seja um papelão.
Cara, que saudade do Pi, cara. Pô, onde quer que ele
esteja. Um abraço aí. A todos aí, está.
Tomara que ele esteja bem, né? Num lugar melhor, né?
Vamos trazer o Pi aqui um dia que vamos botar um líder whisky na mesa.
Mr. T.
O Mr. T tem um novo chefe. O chefe dele agora é o Porã.
Pá! A vida rodou, a vida andou e ele foi trabalhar pro Porã.
Me convidou, eu fui, tia.
Ah, tá certo.
Eu fui.
Eu trabalharia pro Porã também.
Você, pra quem não sabe, ele está trabalhando na Atlântida de Florianópolis. Lá não é RBS.
É
NSC. E o Porã agora é o chefe das rádios da NSC. Todas as rádios. As de jornalismo, as de esporte, as de entretenimento. Né?
O pijama.
O Miles Morales mandou um e-mail aqui pra gente.
O nome do super-homem.
Esse provavelmente será o último e-mail que eu vou mandar pra vocês. Pois o... Não, ele é o Homem-Aranha. Pois o Arthur nunca
selecionou.
O quê?
Só um pouquinho. Não é o... Não é
o Peter Parker, Parker. É do universo
não, só. Não, do multiverso... Um dos Homem-Aranhas do multiverso é o Miles Morales.
Tem um que é até um porco,
Luciano. Né, gurizada? O Homem-Aranha é o Peter Parker, né?
Peter Parker.
O resto é invenção pra vender filme
e
historinha.
O resto é invenção pra vender filme. Tu tem toda razão.
Clark Kent é o Super-Homem.
O Clark Kent é o Super-Homem.
O Super-Homem. O Batman é o velho lá, ó.
O Batman é o
Wayne.
Bruce Wayne, né?
Bruce Wayne.
E o Robin é o Robin.
É, quem mandou Robin pra gente foi o Miles Morales, o e-mail.
Morales.
Quem mandou foi o Miles Morales. Ele mandou o seguinte pra gente. Agora eu até fechei aqui.
Agora tá aqui. Vai ter uns 25 nerds mandando e-mail pra nós, explicando porque que o Miles Morales realmente é, né? Isso. E o Miles vem de Miles Davis, Arthur.
Ah, é? Tu foi no Smalls aí, né, ontem?
Eu fui no Smalls, pá,
cara,
um show assim que eu tinha que estar completamente bêbado. Pena que eu não tava completamente bêbado.
Tu lembra que a gente...
Eu fiz uma cagada, inventei a cerveja, pedi uma cerveja que eu não conhecia, e a cerveja era de maçã.
Puta merda, não era uma cidra? Não era uma cider?
Era uma bosta.
A gente, eu e o Potter fomos em 2019 num clube de jazz juntos em Austin e pegou fogo no dentro da boate enquanto a gente tava dentro.
Putz,
a gente
nós somos os últimos da nossa mesa, nós somos os últimos a ver que tava pegando fogo. Nós achamos que era gelo seco.
Nós saímos. Quando a gente saiu, tava. Isso, ficou só o pianista.
Fumaceira pegando. No show de jazz, tá tocando a música ali, daqui a pouco toda a banda para e fica um cara solando.
Sim.
E aí nós tava ali bebendo, conversando ativamente, numa mesa ao lado do pianista, e o pianista começou. Pim,
era.
Né? E uma fumaceira, e eu e o Arthur assim, pá, caralho, o climão que ficou. Só o cara agora ali tocando.
E aí, o pianista pouco, era cego aí, também, e ele não viu, tipo, parou, o rei e o outro.
O pianista parou e saiu, e ele nos convidou, cara, vamos sair daqui que tá pegando fogo, e nós saímos.
Pá, nós iremos morrer. Brabo.
Olha aqui o e-mail do cara aqui, ó. Fala aí, seus rabo de afiar, piroca. Quem vos escreve é o José de Belchior City, Santa Catarina.
José de Belchior City.
Onde é que é Belchior City?
Belchior City fica a 150 quilômetros mais pro meio, pegando Chapecó. Depois tem uma cidade ali, Xaxim, Xanxerê. Belchior é 160 pro lado direito.
Tá. Segue vídeo abaixo da nova geração de trolladas. Trata-se de um canal de YouTube que comenta lançamentos musicais e caiu numa bait genial, que é aquelas pegadinhas, né?
Ah, pegadinhas.
Pegadinha, tipo Tomás Turbano, Paula Tejano, é coisa do passado, ele disse aqui. Manda um salve pro Zeque e Daniel Voltolin, que sempre escutam vocês. E fala pro Alcemar que estão esperando ele em Luiz Alves pra tomar uns trago e dar uns tiros. Vamos ver a trollada que os caras caíram aqui, ver se foi trollada mesmo.
Belchior do lado de Blumenau.
Aqui, ó. Isso. Aqui a live dos caras. Os caras estavam na live comentando lançamentos do rock e caíram nessa trollada aqui, ó. Vamos ver.
O que é? MB Life. Regis, o que você achou da nova música do Steven Tyler e Joe Perry? Master by o Baron e Paul Grosso. Não ouvi, cara.
Também não.
Isso é muito recente, porque eu nem li notícia a respeito disso.
Eles não sacaram.
Não sacaram.
Masturbation e Paul Grosso.
Eu não vi nem notícia disso.
Aqui, ó, de novo, ó.
Que é MB Life. Regis, o que você achou da nova música do Steven Tyler e Joe Perry? Master by o Baron e Paul Grosso. Não ouvi, cara.
Não ouvi, cara. Isso é não muito ouvi, recente, cara. Não... Isso é muito recente. Eu não ouvi, cara.
Que maravilha. É difícil. Olha que coisa específica.
Pegar a gente
é uma aqui. Música que só dois caras do Aerosmith fizeram.
Isso, é por se isso reuniram
e pegou, cara, porque os caras estão ali. E a coisa que o cara que fala de música mais odeia é dizer que não conhece alguma coisa. Então,
não pode assumir.
Ele não assume. Ele não assume que ele não conhece. Então, quando ele mas vai
podia
lendo. Ser
pior, ele podia ler e falar que tinha escutado.
Pá, aí sim. Aí é brabo.
Ainda mais.
Aí é uma botada com botada.
É isso aí. A Masturbation, uma grande música. Sim. Uma pegada de riff do Joe Perry, sempre como aquele consegue fazer. E o Steven Tyler é impressionante. A idade vem
no
e
ele melhor momento. Tá bem. No seu melhor momento, apesar da idade.
Tu sabe que o cara do... Tem um vídeo desses festivais aí de coisa que tem de rock indie e tal, que os caras fizeram isso, eles foram perguntando pras pessoas assim, o que você acha desse novo disco do I Fucked Your Mother Yesterday, e as pessoas do festival, ai nossa, eu achei incrível, acho que se superaram, eles não assumem, cara, que não conhecem.
Não sei, não conheço, nunca ouvi.
Não fala que não sabe, tudo
faça
sabe.
Faça isso, diga que você não sabe, que aí vai saber.
E vai pegar melhor pra você, melhor você dizer que não sabe alguma coisa do que sabe alguma coisa que você não sabe nunca.
Boa.
Né, Luciano?
Deixa eu mostrar pra ti uma DM que eu recebi no Twitter.
Vamos ver.
Eu vou, obviamente, esconder o nome, né? Boa tarde, Potter, tudo certo? Cara, eu tentei, através de uma agência, ver se não teria alguém vindo, uma agência de modelos, ver se não teria alguém vindo dos Estados Unidos nos próximos dias. Eu sou primo de uma modelo muito famosa. Uhum. E é mesmo, é uma modelo muito famosa. Ele cita o nome aqui, é uma coisa mundial. Porém, não há ninguém nessa rota. Gostaria de ver se contigo, se não teria como tu trazer uma encomenda. Um joystick Thrustmaster pra jogar Flight Simulator no Xbox.
Ah, ele quer o manche.
É. Eu poderia mandar a Amazon entregar aí no teu endereço, desde que, obviamente, você se dispusesse a fazer essa mão. Você não me conhece, mas é o único conhecido meu que tá aí. Aí depois daria pra, pra você me mandar pelo correio pra Itá, em Santa Catarina.
Não, tá de sacanagem.
Sei que isso pode abrir um precedente perigoso, mas a gente mantém isso na devida descrição. Um detalhe muito importante que aqui tá custando $80. Aqui no Brasil não encontro por menos de 2 mil.
É isso aí, eu tô vendo disso. Tô vendo aqui.
Bem, meu amigo, grande abraço e sempre te ouço quando posso no timeline, no Caixa Preta. Valeu, falou. Boas férias aí, qualquer coisa me avisa. Ah, aqui vai uma foto que tiramos no October em Blumenau. Tá lá o cara lá no October com o Blumenau abraçado, nossa, com aquela roupinha.
Aquele ano do trombone.
Da tuba,
gangue da tuba.
Você aí ele chegou atrasado, cara. Eu ia trazer pra ele, mas eu já bati. Eu tô em $475.
De cota, né?
Se eu comprar $80 dele aqui, vai estourar os 500. Tá,
e o estúdio Rafael Sobis vai rolar?
O estúdio Rafael Sobis não vai rolar.
Puta!
Ah, é? É. Não. Pô, mas ele me mandou até uma mensagem hoje perguntando.
Não, isso aí é um blefe. Nós temos ainda 2 dias aqui.
Ele foi só, ele só nos iludiu.
Não, ele quer uma camisa do Brooklyn Nets, uma especial.
Não, mas a gente compra com os guris da China aqui que vendem em Porto Alegre. Igual.
A camiseta?
Aham. Uhum.
Tá, então nós vamos trocar. Nós vamos trocar a camiseta pelos cabos. Nunca mais vai dar essa piscada aí, gurizada.
Não, a piscada relaxa. Já não dá mais a dano pisada, já. O pisada. Jorge já resolveu a piscada, né, Jorge? Tá resolvida a piscada já. Mais ou menos, mas já pô, tá resolvido.
Tem como acabar o programa agora com o Superchat? Porque eu tenho que correr no Central Park.
Tu vai correr no Central Park agora? Tu
não tem condições, não, poxa.
É que essa frase é boa de falar pra alguém no ar, num programa.
Isso.
Antes da gente ir vocês pro Superchat...
nunca mais vão ter um programa que alguém, né, vai falar assim, tem como acabar o programa pro cara ir correr no Central Park.
Eu vou ali dar uma corridinha no Central Park, já volto. Manhã
do Caixa Preta.
Que horas são aí, Potter?
Sabe qual é a circunferência do 7. Central Park? 10 quilômetros.
Todo ele? O entorno dele inteiro?
Volta, mas é difícil de correr porque tem umas calçadas que não são tão boas lá, mas é 10 quilômetros.
Ah, tem umas calçadas que não são tão boas no Central Park. Eu achava
até que era mais.
É, que é meio subidinha. A galera corre por dentro, né? Porque nem todo mundo corre 10 quilômetros, né? Corre 3, 4, 5. Tem umas pistas internas lá. Pistas sabe quando internas. Acontece aqueles assassinatos em filme no Central Park?
Aham. Uh-huh.
Sempre é com quem tá fazendo uma corridinha.
Isso, embaixo daqui das pontezinhas aquela que tem ali.
Isso aí.
Sabe aquela pontezinha lá que tem ali embaixo?
É, ali sei.
Logo na entrada ali do lado daquele lago que tem ali onde tem os animais e tal. Sabe aquela ponte?
A esquerda ali?
Isso. É lá que eu vou comentar.
O que tem? Vai, tu no Superchat, explode aí.
Antes do Superchat, deixa eu mandar um abraço pra KTO, que tá com a gente aí há um tempão. Beijo pra rapaziada toda lá. Acessa o site kto.com, te cadastra, bota os teus dados, faz o primeiro depósito e pede o teu cashback de 20% com o cupom Caixa Preta, tá? Pra se divertir lá.
A única empresa que eu conheço que os donos da empresa, né, ficam felizes que tem alguém ganhando R$300 mil.
É verdade.
Melhor propaganda.
Isso é a melhor propaganda. Conta no ar que tem um cara de Santa Maria e tem um cara de Santa Cruz que estão se lavando lá no cassino. Os caras pedem pra contar no ar.
É isso aí, garantia.
Ó, quem não quiser dar dinheiro direto pra KTO, não aposta no Inter, não aposta no Grêmio. Né? Fala com a gente que a gente dá direto dinheiro pro Cássio. Nós vamos lá e damos direto, já depositamos direto.
Direto pra KTO.
Não precisa brincar lá, entendeu? Não precisa brincar na KTO com o Inter com o Grêmio. Dá a grana pra nós que nós repassamos pra eles direto.
Já. Isso.
Porque é só perda de tempo.
É só ferro. Além da KTO, também tá com a gente aí o Javali Couros, Tecnostart. Muito obrigado aos apoiadores do Caixa Preta. Se você quiser atingir aí cerca de 5 milhões de pessoas em um produto livre para entregar a sua propaganda da maneira que você quiser, procura a gente em e-mail caixapreta@gmail.com. Aproveita que você tá vendo a gente no YouTube, te inscreve no canal, clica no sininho e também te inscreve e clica no sininho para ativar as notificações do canal Cortes Caixa Preta Caixa Oficial, Preta
Cortes.
Que é onde tem as melhores coisas, é onde tem mais, onde tem os nossos melhores momentos, nossos cortes, momentos. Nossos grandes momentos do é Caixa grande. Preta. Vamos embora aqui com o nosso Superchat Saideiro.
Cassino! Ai, Cassino!
Carlão. Olha aqui, ó, o Matheus Galimberti Perim. Arthur, fala mais sobre esse transplante capilar aí. Vai no meu Instagram. Eu vou falar, fazer no meu Instagram agora, o Pizzicato. Ali, @ArthurDeVerdade, Arthur de Verdade com TH. É, vai ali que eu vou botar, eu vou fazer uma caixinha de perguntas ali no meu Instagram pra responder perguntas sobre esse transplante capilar que eu fiz na terça-feira, fiz anteontem e já tô aqui. Eu preciso ficar em repouso, agora eu vou pra casa me aquietar um pouquinho. Hoje eu vim pro Caixa Preta exclusivamente pra mostrar pros meus amigos o resultado glorioso do meu transplante. Vai, mas em seguidinho assim, eu já tô indo pra casa já, pra ficar quietinho. Teve também aqui o Marcos Pua Vlogger, que mandou R$8,07. Oh. E escreveu, brincadeira, meu.
8,07, meu. 8,07, meu. 8,07. Eu comecei isso aí, meu. E às 8,07 eu comecei. É,
foi tu mesmo. É, Jean Pires, vocês são os melhores. Ele só escreveu isso aí. Quem mais, quem mais, quem mais? Tiago Erco Fraga manda um beijo para as gurias do financeiro do mercado Bom Princípio. A Kesha, Nina, Bela e Rosa.
Vocês acham que a gente vai cair
nisso Renato aí? Philipsen, o Arthur tá parecendo aqueles bonequinhos que o irmão mais novo pintava com canetinha esferográfica. Ó, aqui as meninas da Estera também, da clínica que eu fiz transplante. Cuida desses cabelinhos novos aí, Arthur. Não, não é que eu vou cuidar do meu cabelo novo. Isso aqui é a maior preciosidade. Eu vou virar o Gollum.
Como se fosse nenenzinhos.
My precious.
Nenenzinhos.
Eu não assim posso perder. Cuidar. Eu não vou perder esses guerreiros aqui, porque isso aqui é a minha salva. Cara, verão 2022 eu vou estar de coque samurai.
É, vai ficar Jorge bom.
Jorge deu a dica.
Vai ficar bom.
Vou ficar coque samurai.
Agora olhando tá tipo o Junior Baiano. Eu tentava
fazer aquele coque careca, é a coisa mais ridícula. Os teus amigos falavam. Os teus amigos de verdade falavam. Pra ti. Teus amigos vinham falar pra ti.
É verdade, fala, mas eu não ouvia.
Tá tipo o Júnior Baiano agora, sabe, na Copa de 98, Potter, bem desenhadinho assim.
Isso aí, isso aí.
Júnior capacete.
Isso, e eu tô olhando ele de lado, aqui tu tá olhando de frente de lado, ele parece o Ronaldo naquele jogo contra a Turquia na semifinal.
Isso,
de sim. 2002.
É. Sabe que o grande lance aqui do implante, do transplante que eu fiz é a têmpora, né? É essa coisinha aqui do lado da orelha. Esse aqui é o troço que dá o tom.
Eu tomei um balinho de bosta na têmpora. Ai. Quando eu era pequeno.
Balinha?
Mas não aconteceu nada.
Balinzinho pesadinho?
O balinho é o pior tiro que tem, é o balinho. Tu vai bochar e dá no balinho e ele dispara. E eu tava sentindo. Por sorte, não deu nada. Nada, 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 nada.
Ah, que merda.
Assim. Me escapei bem dessa.
Se livrou,
né? Essa eu me escapei bem dessa.
Te liberou, né?
Me escapei muito bem
dessa. Ficou bem dela, né?
Imagina. Se tivesse pegado em outro ponto.
Tô com muita saudade de ti, Basílio. Acho que tu tinha que participar mais
aqui. Eu vou participar.
Acho que tu tá aqui, ó. Tem mais outra aqui, ó. Mr. Borges Rap mandou R$2 porque eu sofri um acidente e tô sem pila. Pô, que. Pô,
mandou ainda aí. Boa recuperação.
E ainda mandou. No
momento difícil, mandou dinheiro pra nós. Que legal.
R$2. Obrigado. Muito obrigado. Fez bem, fez bom uso do seu dinheiro, ô querido Mr. Borges Rap. Mas é isso aí, gente.
E o cara toma uma botada assim do... Eu fiquei imaginando tomando uma botada do nome agora.
De qual?
Eu fico me divertindo sozinho.
Pensando que é só o nome.
Eu achei que é o Mr. Borges Rap. Sim. Eu achei que ia vir uma e eu fiquei
esperando. Não, a única que veio aqui foi essa aqui, ó. Foi as gurias do financeiro do mercado de Bom Princípio. Kesha, Nina, Bela e Rosa. Kesha, Nina, Bela e Rosa, entendeu? Sim.
Pegou você. Tem que mudar a ordem, pegou, já falei. Pegou, sempre pegou. Que manda os e-mails, atenção você, apresentador de qualquer coisa. Quando manda os e-mails, na assinatura do e-mail, muda a ordem. Muda a ordem.
Inverte.
Começa pelo final. Lê o queixa minha, queixaninha aí, ao contrário.
Bela e Rosa.
Bota tudo ao contrário. Bota tudo ao contrário pra te ver.
Não, Rosa, não dá.
Aí não fecha.
Aí não Rosa, fecha.
Queixa.
Aí, exato. Sim,
exatamente. Bela, aí não tem empunhada.
Aí não tem empunhada. É que é difícil empunhar a gente, é sério. A gente pode até, olha só, o cara que conseguir empunhar a gente real, tá? Real. A gente vai reconhecer. A gente reconhece se a gente for empunhado real. Ele vai ser convidado pra vir aqui assistir o programa ao vivo. Boa. Eu nem convidei, nem combinei com vocês antes, mas enfim. Porque eu acho que isso não vai acontecer.
Pra aprender tem que cair, né, Arthur?
Pra aprender tem que cair.
Então cai de boca aqui.
Essa eu já sabia. Não fosse meu.
Então vou estar aí agora. Então eu sou o ouvinte, convidado. Segunda-feira eu tô aí.
Então tá. Até segunda-feira, Luciano. Beijo pra você que curtiu a gente aqui. Pode ficar aí no chat batendo papo, tá? A gente vai cancelar o som aqui, vai ficar pela volta, mas você pode ficar aí conversando.
Arthur.
Fala.
Umas 3, 4 pessoas vieram perguntar aqui, diversas redes sociais, assim. Potter, repete o nome do teu Galaxy aí. É o Samsung Galaxy Z Fold 2 5G. Ele é um smartphone que vira também um tablet. Tu abre ele, eu não posso mostrar porque ele tá agora me filmando aqui, né? Eu não consigo fazer isso pra vocês, mas esse é o nome dele, esta máquina da Samsung Brasil. Muito obrigado, rapaziada, da Samsung e da Mastercell pela essa joia que está aqui na minha frente aqui.
Então tá.
Muito bom.
Beijo. Tchau, Alcemito.
Beijo. Tchau, beijo, Arthur. Ficou muito legal o negócio da cabeça. Sério
mesmo. Então tá ali no meu Instagram. Pra quem quiser saber mais, eu vou botar ali uns stories agora respondendo dúvidas, porque eu tenho certeza que tem bastante gente que quer fazer também. Tá bom? Tchau, Luciano. Beijo. Tá bom.
Feito.
Tchau. Tchau, Alcemar. Tchau, tchau, Luciano.
Paulista.
Tchau, Luciano, seu comunista.
Assim não!